Voltando com o CBN Cascavel, a primeira edição desta quinta-feira, nós vamos conversar agora com o Irã Fischer, presidente do Sincovel, Sindicato dos Contabilistas de Cascavel e Região, para que a gente possa entender essas mudanças, as principais mudanças que estão ou devem impactar a contabilidade ao longo de 2023. São muitas alterações, William. Obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia. Obrigado, José Roberto, aí pelo convite, novamente. E é um prazer estar aí e falar sobre um assunto tão importante, né, para toda a sociedade, que acaba envolvendo toda a classe de profissionais, né, que atuam com contabilidade na área da administração jurídica, econômica, os empreendedores, né? Então é importante realmente a gente trazer a esse tema e discutir, e principalmente para os profissionais, os colegas da contabilidade, né, que tem uma missão aí árdua, porque a legislação ela é alterada quase que constantemente, né? E a atualização é necessária, né? tem que estar sempre observando essas mudanças, né? Porque isso causa um impacto sobremaneira aí nas atividades econômicas da nossa sociedade, né?
Quais são as principais mudanças? Algumas delas já em vigor?
Sim, a maioria vai entrar agora em vigor em janeiro de 2023.
Ao longo desse mês?
A partir já de 1º de janeiro.
Ah, já está valendo, então.
Já estão em vigor. Uhum. Né? O ano passado elas foram comunicadas, né, que entrariam em vigor. Uhum. E eu ressalto aqui, vou dividir aqui a resposta, né, nos principais tópicos, né, e um resumo daquilo que está sendo alterado. Então, o primeiro ponto importante a ressaltar é que houve, né, alteração em algumas normas contábeis, né? O que são as normas? As normas são as informações, né, simples, explicando de forma muito simples, do ponto de vista técnico-contábil, são aquelas emitidas pelo nosso Conselho Federal de Contabilidade, onde elas padronizam, né, as ações relacionadas aos registros, né, aos lançamentos contábeis, a forma como que se deve realizar esse tipo de procedimento. E, nesse caso, nós tivemos aí importantes alterações para as micro e pequenas empresas, né, e que, todos sabem, a grande maioria, o universo, né, maior de sociedades empresárias no nosso país é composto de micro e pequenas empresas, né? Então, duas normas que entram em vigor agora, a partir de janeiro, é a norma brasileira de contabilidade, a TG 1001, que é aplicada às pequenas empresas, né? Como que se classificam as pequenas empresas aos olhos do governo? Aquelas que faturam, né, têm receita bruta entre R$4.800.000 até R$78.000. Né? Essas são as pequenas empresas. E a outra norma, que é a NBC 1002, TG 1002, ela também alterou a relação com a microempresa, né? E o que é a microempresa? Então, obviamente, é aquela que tem o faturamento bruto, né, a receita bruta, até R$4.800.000 ano, né? E ambas as normas entram em vigência agora a partir de janeiro de 2023, né? Já foi, obviamente, também foi comunicado isso no exercício anterior. Então, os contabilistas, né, devem ficar atentos aí com essas duas novas normas que entram em vigor. E a partir do momento que elas entram em vigor, né, algumas normas, normas antigas, como a NBC TG 1000, que regulava essa relação com as empresas, passa a ser obrigatório apenas para as médias empresas, né? E enquanto a Instrução Técnica Geral 1000, que é obviamente também vinculada a essa norma brasileira que continua vigente apenas para as médias empresas, ela passa a ser revogada. Então é importante realmente que os profissionais que lidam com a área contábil fiquem atentos a isso. Uma outra importante alteração está relacionada ao e-social. Né? O que, que é o e-social, para quem está nos ouvindo e não tem ideia, né, do que seja? O e-social é uma plataforma, né, que foi criada pelo governo, né, que tem informações de todos os funcionários das empresas, né, relacionado às suas obrigações acessórias, a questão fiscal, como funciona a questão da vida daquele funcionário, da vida profissional daquele funcionário, né, em relação à sua atividade. Então, é para 2003, há uma alteração no envio dessas obrigações, e isso também foi ocasionado por uma alteração no calendário. O ano passado, né, aliás, devido a uma série de alterações, não foi possível implementar, finalizar esse processo do e-social. Então, a partir desse ano, né, essas obrigações, elas passam a integrar o processo do e-social, finalizando, então, aquelas empresas, né, para o grupo 4. Começa a partir agora de 1º de janeiro também, né? E os eventos, basicamente, na relação de saúde e segurança do trabalho.
Tem duas observações de ouvintes aqui, duas perguntas. O Ademir. Ademir diz que é pequeno empresário. Isso impacta financeiramente ou só uma questão burocrática para o empresário?
Toda alteração, ela, de certa forma, o impacto não deixa de ser também do ponto de vista econômico, né? Porque você tem um aspecto aí importante, que é o planejamento estratégico da sua atividade, né? Então, mesmo a micro e pequena empresa, ela deve realizar o seu planejamento. E aí, nesse sentido, claro, aqui são alterações técnicas, né? De nomenclatura, de forma de lançamento contábil, né? Especificamente ao profissional da contabilidade, mas há que se ter uma atenção especial. Qual será o impacto disso no desenvolvimento econômico da atividade? Até porque isso só vai ser possível de ser verificado durante o período de execução dessa ação econômica, do modo, do perfil, né, de cada empresa. Quer dizer, então, na realidade, cada caso é um caso, mas especificamente, sim, tem impacto. Mas, fundamentalmente, neste momento, há que se observar a questão do impacto técnico contábil, primeiramente.
Tem um ouvinte que fez uma pergunta aqui, eu vou até preservar o seu nome, obrigado por interagir aqui conosco. Ele diz o seguinte, vamos ver aqui, pergunta aí, meu patrão não deposita o FGTS todo mês, eu tenho 8 meses de carteira. Que eu gostaria de saber, o patrão me falou que a empresa não é obrigada a depositar todo mês, ele pode depositar de uma vez só quando eu sair da empresa. É a dúvida aqui do ouvinte.
Bom, veja, não conheço, né, a situação exatamente, não quero entrar nesse mérito, mas a legislação é clara quando diz que o recolhimento, existem prazos de recolhimento, né? Quando você realiza a remuneração, o procedimento de remuneração em folha de pagamento, enfim, você tem obrigações, né, a cumprir com base na legislação. Não vejo que a legislação diga, não me lembro, não me recordo disso nesse momento, que possa, por exemplo, deixar de recolher, né, dentro do prazo legal ali, obrigatório e tudo mais. Então, é importante que ele verifique isso com o setor de RH da empresa, verifique, né, com quem, obviamente, próximo a esta pessoa tenha conhecimento da legislação, para analisar esse caso especificamente.
E para complementar essa informação, é evidente que se recomenda que faça o depósito todo mês, mas na eventualidade de não fazer, o empregador, ele sofre alguma sanção ou não?
Ele vai sofrer as sanções previstas, coisas. Tem multa, tem...
Percebeu-se isso, a empresa é notificada.
Claro, ele vai sofrer as penalidades previstas na legislação. Né? Existe, estão bem claras. Né?
Então, respondendo aí o ouvinte, o teu patrão, como você colocou aqui, tem que depositar todo mês. Né? Ao final, ele vai depositar tudo, você sai, você não fica no prejuízo, mas ele está incorrendo numa irregularidade, porque ele deveria fazer o depósito todo mês, não é? Pior de tudo é se lá no final ele não faz, né? Mas aí tem outras consequências, é isso, né, William?
Perfeitamente.
Vamos falar um pouquinho do Sincovel. Você assumiu, agora em janeiro, a presidência do Sindicato dos Contabilistas de Cascavel. Eu sei que é um sindicato muito atuante, é o Sindicato dos Contabilistas de Cascavel e região. Tem participado, inclusive, ativamente das discussões do Paraná, do Brasil, quando o assunto é contabilidade. Quais são as suas ações, os seus desafios, o que você pretende fazer de diferente nessa sua gestão?
Bom, de fato é um desafio, né, porque são temas que nós tratamos lá no Cincovel, e quando eu digo nós tratamos é porque todas as diretorias anteriores vêm também, houve uma dedicação muito grande, né, nós temos essa consciência da importância da discussão desses temas contábeis, né, o que isso reflete na sociedade, no desenvolvimento social e econômico da sociedade. O Cincovel é uma entidade muito atuante, temos diretorias, né, passadas que realizaram excelentes trabalhos, promoveram vários benefícios, né, para os empresários, para a sociedade, com apoio também do poder público, né, municipal, do poder público estadual, com até algumas intervenções aí no governo federal também, por meio das entidades de classe contábil, como CRC, SESCAP, enfim. Imagino que, né, toda a nossa diretoria esteja imbuída de dar continuidade a todos esses trabalhos importantes. Nós temos aí assuntos que precisam, com urgência, serem trazidos à tona para essa discussão, como a reforma do Código Tributário Municipal. Nós temos questões relacionadas aí a tributos municipais, obrigações, né, relacionadas à área fiscal, que nós precisamos melhorar, agilizar isso junto ao Poder Público Municipal, beneficiando toda a classe profissional dos contabilistas, beneficiando os empresários, né? E nesse sentido, atualmente, também é importante reconhecer o apoio do Poder Público Municipal, né, ao Cincovel, o apoio das entidades de classe, como a SIC, a MIC, né, que representam as sociedades empresárias, e nesse sentido nós daremos continuidade. Temos um roteiro, um programa de ação com assuntos de ordem interna na melhoria da gestão do Sindicato dos Contabilistas de Cascavel e região, porque nós atendemos aqui mais de 30 municípios também, de profissionais contabilistas dessa região, e esses outros temas, né, que são relevantes e que vão ter um grande impacto aí social e econômico.
Nós temos mais um minutinho, William. O Herbes acompanhando a CBN, o Manuel, o Mário, muito obrigado. Alci Borguesan, obrigado, sempre ligado na CBN. O Chiquinho lá na empresa, acompanhando a 93.9, é corintiano, diz aqui. O Edson Cordeiro, também na empresa, acompanhando a CBN. Tem uma pergunta aqui, ela diz respeito. Pergunta aí ao William se ele acredita que a reforma tributária vai passar, vai avançar. Você acredita que vai avançar? Algumas propostas estão sendo analisadas já há um bom tempo.
Essa questão da reforma tributária, de fato, vem há muitos anos, né, sendo discutida pelo governo federal. Né, todos os governos que entram abordam, têm abordado isso de uma forma ou outra. É complexo, porque o nosso sistema tributário brasileiro é uma colcha de retalhos, né? De fato, é urgente que haja uma reforma, né, para beneficiar toda a sociedade brasileira. No entanto, não tenho muita expectativa, né, que esse ano seja analisada, aprovada, e até porque ainda não temos ciência de qual será a proposta efetiva do atual governo, né? Como isso será conduzido dentro do Congresso Nacional. Então é importante, eu sei que as nossas entidades representativas da classe contábil, né, como o Conselho Federal de Contabilidade, os Conselhos Regionais de Contabilidade, SESCAP, as federações de contabilistas dos estados, estão acompanhando muito de perto essa situação, né, e com propostas, inclusive. Né, mas vamos aguardar. Eu tenho esperança de que haja essa reforma, né, mas não tenho a expectativa de que ocorra esse ano.
Vamos aguardar. William, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço. Existem outras, né, além, outras alterações na contabilidade, se você me permite, né, que não só aquelas que eu citei aqui. Devido ao tempo, claro, não é possível explaná-las todas aqui, mas também é importante só deixar aqui um recado aos nossos profissionais da contabilidade, empresários que estão nos ouvindo, que também houve mudanças importantes no sistema público de escrituração digital, com alguns códigos, né? Principalmente quem lida na área do ICMS e do IPI, né? E também nós tivemos alterações no Código Fiscal de Operações e Prestações, o CFOP, com relação à mudança na extinção de códigos para entrada e saída de mercadorias, ficar de olho nisso. E na questão do PPP eletrônico. O que é o PPP, né, que entra agora de forma eletrônica? É o perfil proficiográfico previdenciário. Tem a ver, então, com a questão relacionada ao histórico laboral dos funcionários, né? E isso era uma reivindicação que só está entrando em vigor agora, porque o ano passado as empresas, principalmente aquelas que atuam, que são classificadas no Simples Nacional, não estavam totalmente adequadas. Então vai entrar agora, essas são as principais alterações. E algumas que estão por vir, né, que estamos aguardando aí o desenrolar aí das negociações, é a questão da tão falada aí reforma da tabela do imposto de renda, né, e a questão do limite, né, o aumento de faturamento das empresas classificadas no Simples Nacional. Ainda estamos aguardando essas possíveis alterações.
Conversamos com Ilha Fischer, presidente do Sincovel, Sindicato dos Contabilistas de Cascavel e Região, e entre outros assuntos, ele estava aí numerando as principais mudanças que impactam a contabilidade ao longo de 2023, e numa próxima oportunidade vamos voltar a ouvi-lo para esclarecer mais alguns pontos. Agora, repórter CBN no ar, as últimas notícias do Brasil e do mundo.
Repórter CBN.
Oferecimento LBX Construtora. Entre as 100 maiores do Brasil. Você merece ser feliz de verdade. E Cressol, compromisso com quem coopera.